Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Provavelmente um dos filósofos mais discutidos, mais polêmicos dos nossos dias é este jovem filósofo francês, Michel Onfray. O Michel Onfray ele fez toda a formação dele em filosofia, fez o doutoramento dele em filosofia e muito inquieto com a maneira como a filosofia era passada, não apenas na França, em vários lugares do mundo, ele resolve abandonar. Ele diz que alguém que dá aulas de filosofia não é necessariamente um filósofo. São coisas diferentes. E o Onfray ele lança uma universidade popular, aberta, propõe trabalhos polêmicos, né? Trabalhos no qual ele faz discussões em torno, por exemplo, do ateísmo, ao qual ele segue, ele professa o ateísmo, né? Ele abre novas frentes de diálogos com filósofos como Nietzsche, que nós veremos hoje, restabelece um discurso com a psicanálise e outras frentes ele faz. No entanto, pela maneira como ele escreve, o Onfray é um homem que tem uma escrita direta, incisiva, é um filósofo muito inteligente, extremamente sensível, com um pensamento muito rápido, né? E realmente um filósofo importante nos nossos dias, mas muito atacado, e atacado inclusive por pessoas que eu não sei se leram de fato este filósofo, né? O que é uma pena se muitos desses ataques são assim. Ele abre para o debate acadêmico, é um homem aberto ao diálogo, e vocês encontram muitas entrevistas com ele na internet, muitos textos, algumas obras, e ele escreveu muito. O Onfray, ele tem 60 anos e, no entanto, deve ter quase uma centena de obras aí publicadas, escritas, desde muito cedo. Ele é muito fluente e ele consegue dialogar com várias áreas. É realmente um pensador muito conectado com os nossos dias. Bem, vocês vão encontrar muita panfletagem na internet, muita coisa, e é uma pena, porque isso não é o discurso acadêmico, isso não é a discussão acadêmica. Você pode discordar o quanto você quiser de Onfray, mas o mínimo que se faz é respeitar o autor, não é? E dialogar, procurar compreender. Alguns psicanalistas famosos, como a Rodinesco, lançaram um texto muito polêmico com relação ao entendimento deste filósofo sobre psicanálise e outras coisas. Outros filósofos questionaram alguns elementos, mas vejam, por favor, olhem, nessa obra que nós temos aqui, que nós vamos trabalhar hoje, que é A Sabedoria Trágica sobre o Bom Uso de Nietzsche, Michel Onfray. Publicação aqui no Brasil da Editora Autêntica. E o próprio filósofo coloca que isso é uma obra da juventude dele, escrita há 30 anos, que ele encontrou lá nas gavetas. Ele preferiu não mexer em nada. Ele mesmo aponta os problemas do texto, dizendo que ele abusa de alguns verbos, de repetições, coisas que a maturidade acabou ensinando a ele, mas que ele prefere manter assim. Né, que o texto tem muitas coisas que ele acha que são proveitosas e importantes, e ele mantém assim. Então, se você pega um texto desses, puxa, como alguns já falaram sobre o Onfray, mal escrito, mal colocado, não tem um elemento filosófico, então, por favor, leia o prefácio, a introdução, porque aqui o Onfray coloca, entre outras coisas, que ele não é um texto com rigor filosófico. É um texto de alguém que conhece a filosofia e está conversando sobre ela com seus leitores. E olhem, ele provavelmente é mais que isso, ok? Talvez as citações não tenham a exatidão do rigor de uma tese acadêmica. No entanto, o próprio Onfray é refratário a como se faz filosofia. Ele acha que a maneira como a filosofia acadêmica procede hoje, em grande parte, é antifilosófica, para dizer, para usar uma poesia livre sobre o tema. Não é que a filosofia precisa respirar, precisa poder ir além dela mesma. Afinal, é filosofia. E ele traz várias críticas muito importantes. Nessa releitura que ele faz em Nietzsche, que nós veremos uma parte muito grande aqui da obra, eu escolhi uma parte que vai mostrar o pensamento do Onfray a respeito disso e que abre um leque para o pensamento do autor, aliás, porque Nietzsche, se não for a maior influência na vida do Onfray, é uma das três ou quatro maiores influências. Ele mesmo coloca sempre que pode essa influência importante. Seja como for, eu convido os senhores a lerem esse filósofo Michel Onfray na íntegra, né, e conhecer o pensamento de um dos grandes e importantes filósofos dos nossos dias hoje. Bem, ele inicia, então ele faz todo o prefácio contando que é uma obra da juventude dele, que ele não tinha nem 30 anos quando ele escreveu isso. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, claro, guardadas as diferenças todas, uma vez que a gente trabalha em clínica, o Onfray não trabalha com clínica, mas é dessas, quando eu comecei a escrever os cadernos, eu era mais ou menos dessa idade, estava mais jovem um pouco, os cadernos de filosofia clínica também, eu olho hoje cheio de erro, cheio de problema, né, e quando querem publicar, eu digo, não, mas mantenham, não tem problema não. Eu acho importante, até como registro, né? Uma época que eu escrevi, nossa, que época aquela. Muito importante esses elementos. E aqui o Onfray faz também assim, ele prefere manter todos esses elementos. Então, todo o prefácio dele é isso. E quando ele se aproxima para falar de Nietzsche, ele fala, olha a advertência fundamental para se ler um autor com honestidade, respeitando de fato o que o autor está dizendo, e não o que quer que ele diga. Né? Ele diz, o meu Nietzsche não se encontrará nesse texto comentários acadêmicos, nem o exercício de estilo parasitário, como os de que se amparam no filósofo, se lançam sobre sua reputação e depois efetuam um número de trovador ou de palhaço. Esse garoto de 29 anos escrevendo isso realmente fervia o papel, né? Fazia ferver. Ele não quer trazer um Nietzsche assim, não. O Nietzsche que ele traz é um Nietzsche vivo. Respira esse Nietzsche, né? Ele realmente é muito importante. E ele faz uma diferenciação que realmente é de grande relevância. O Onfray, que provavelmente leu e releu muitas das obras do Nietzsche, se não todas, ele diz que é fundamental para quem vai ler Nietzsche separar o homem do filósofo profissional. São criaturas diferentes. Ele diz que o filósofo profissional, o Nietzsche, ele não se distrai. É um homem que, segundo ele, cerra as mandíbulas, né? E vai para o combate. Esse é o Nietzsche filósofo, filósofo profissional. O Nietzsche como ser humano é diferente. Vejam o que ele fala sobre o Nietzsche como pessoa, tá bem? Meu Nietzsche é frágil. Ele ama as mulheres, mas não sabe como dizer isso a elas. Provavelmente está se referindo a situações como a que houve com Salomé e outras, né? Que ela conta na autobiografia dela. Ele não menciona aqui, não, isso. Então ele diz, ama as mulheres, mas não sabe como dizer isso a elas. Então primeiro ele se protege, depois se expõe à misoginia. Vocês sabem, né? Aversão, medo às mulheres. Ele pratica a doçura, a polidez, a discrição na sua vida. Sobre o papel, ele solta os cachorros, faz tremer o cânone, trava combates e sobe ao fronte filosófico com a espada em punho. Nas pensões de família, cuidado por velhas damas, frágeis, amável, ele repousa de suas epopeias intelectuais, em que o sangue escorre, em que reina a guerra, certamente, mas como no inferno de Dante. Não esqueçamos nunca que este grande filósofo escreve como um grande poeta. Nietzsche, vocês conhecem bem, além de filósofo, era filólogo. Aliás, primeiro ele era filólogo, né? O Nascimento da Tragédia é uma obra de Nietzsche em filologia, mas que tem todos os ingredientes filosóficos também. E aí ele prossegue dizendo, essa dupla qualidade de Nietzsche desorienta qualquer um que seja privado de uma das duas competências. Bem, quando ele vai tratar de Nietzsche, ele naturalmente tem muitas diferenças e é natural, Nietzsche não conheceu muitos dos elementos que hoje habitam o mundo e então essas diferenças surgem ao natural ao longo do texto. Vamos então agora ao texto do Onfray, no qual ele vai... Bom, primeiro ele inicia o livro contando um pouco da vida do Nietzsche e diz que Nietzsche, que a irmã de Nietzsche, vocês lembram, a irmã era quem cuidava dele, sobretudo quando ele teve os problemas graves, né? Precisou da internação, internado junto com a mãe no mesmo manicômio. O Onfray diz, de forma traiçoeira, essa irmã esqueceu as promessas sobre as últimas vontades do filósofo. Ele havia pedido sinos tocando, um cemitério cristão, discursos de autoridades e de personalidades, ausência dos amigos autênticos, primeira traição. A pequena burguesia local e os filisteus se entregam aos prazeres de beira de túmulo, conforme suas preferências. Hipocrisia, solicitude tardia, elogio ao morto, à sua grandeza e à sua genialidade. Alguns estranham, né, que Nietzsche tenha pedido esses elementos. Nietzsche, no final da vida, entre outras coisas que ele falou, é que ele nunca foi contra Jesus, nunca foi contra o cristianismo, não entendia porque os ataques. Mas aí ele falava já, não se sabe se ele sabia o que estava falando também, estava gravemente enfermo, etc. Vamos então agora direto à releitura que o Michel Onfray vai fazer de Nietzsche. Ele lamenta muito que menos de 100 anos depois de Nietzsche, ele já tenha caído hoje no esquecimento. Há algumas décadas, Nietzsche teve aqui no Brasil, né, nos anos 70, 80, ele teve um momento em que Zaratustra voltou com grande força. Depois, de novo, hoje é uma referência filosófica, mas é entre os filósofos, de fato, como ele coloca no livro, já não tem mais aquela força, aquele impacto que usualmente tinha. Então ele diz sobre Nietzsche, nessa releitura que eu acho que vai fazer, ou fez muitos jovens, e mesmo alguns homens maduros, ter um novo interesse, e para quem não conhecia, talvez até tenha procurado algumas das obras de Nietzsche. Com o filósofo do martelo, o Ocidente, para não dizer a modernidade, é despedaçada, solapado em suas fundações. 20 séculos, se não mais, de mitos, erros, ilusões, são iluminados pela luz mais nua. No incinerador de semelhante oficina são lançados os pedaços mais sagrados de uma história orgulhosa de seus subterfúgios, que são a morte do sagrado, dos ideais, dos princípios arquitetônicos, morte dos pilares dos tempos ocidentais, o mundo, Deus e o homem. Nietzsche opera na metafísica ocidental, a primeira revolução copernicana digna deste nome. Nada antes dele se parece com tal frenesi de lucidez. Observem como, aliás, o livro inteiro de Onfray é escrito dessa maneira. Não é? Ele já inicia mostrando uma reversão de vários fatores. Né? A sociedade dos homens olhava para Nietzsche como um homem que teve sua sanidade e, enquanto a teve, ele era alguém que procurava colocar tudo abaixo e fazer valer a força do homem e só do homem. E se o homem utilizasse instituições, crenças ou outras coisas, ele considerava isso uma fraqueza, um disfarce, um embuste, que Nietzsche apontava para o homem como homem, e era o homem que deveria se fazer. E até isso Nietzsche colocava por terra, porque dizia que o homem tal qual conhecemos era alguém com um disfarce imenso e não um homem propriamente. E depois, quando, por conta dos problemas que ele teve, graves, e já não podia mais responder por ele, aí a sociedade o aponta e mostra alguém febril. E esse alguém febril é quem o Onfray diz, não, esse homem é que tinha lucidez, e não aquela sociedade que estava gravemente, como ele vai falar aqui, muito doente. Ele diz que o homem está muito doente. Então ele prossegue falando, as concepções pré-nietzschianas do mundo eram antropocêntricas e ideológicas. Um traço de poesia anima os teóricos do real que reservam na economia de seus sistemas os melhores lugares à terra, aos homens. Gasto. Marcado pela entropia, o planeta humano age como um gnomo daqueles que pensam. Nietzsche não precisa de todas essas benevolências. Ele lança sobre o real um olhar sem complacência. Nem desdenhoso, nem defensor. Ele opera como um anatomista preocupado com os resultados objetivos. Frio, descritivo, Nietzsche escreve. Vocês sabem, abre aspas, vocês sabem no presente o que é o mundo para mim? Vocês querem que eu mostre no espelho? Este mundo, um monstro de força, sem começo nem fim, uma soma fixa de forças, duro como bronze, que não aumenta nem diminui, que não se usa nem se transforma, cuja totalidade é de uma grandeza invariável, uma economia na qual não há vencedores nem perdedores, fechados no limite do nada, sem nenhuma flutuação, sem dissimulação, sem nada de infinitamente extenso. Ele prossegue, lá adiante, o Onfray diz, onde encontramos uma descrição mais familiar do Apocalipse? Nietzsche propõe uma cosmologia do transe, das reviravoltas dionisíacas. Ele assina a morte das poéticas do mundo para preferir dele uma apreensão grandiosa, marcada pelo medo. Nem entropia, nem fundo, nem forma, nem limite, nem estrutura. Esse mundo não parece com nada, nada além dele mesmo. O que está acontecendo aqui, senhores, é que o Michel Onfray nos lembra, na releitura que ele faz, que Nietzsche coloca tudo abaixo. Vejam nas palavras de Michel Onfray. O velho mundo desmorona ao mesmo tempo que a descrição antropomórfica que o acompanha, que é um velho realismo caduco, informa em favor de uma nova abstração lírica, única capaz de dar a impressão de uma selvageria que se pode domar. A terra morreu. E com ela, seu belo ordenamento, portador de uma etiqueta gerada por séculos de metafísicas, servis e cúmplices das religiões mais perniciosas. Nietzsche entendeu o primitivo nas suas convulsões, suas torções, seus sopros. Não há mais aspiração em direção a uma abertura celeste, não há. Não há mais movimento ascendente em direção ao inteligível. Fim das luzes divinas. Só existem as forças em movimento, os combates titânicos entre os elementos primitivos, sem conjuração possível do acaso, através de formas tranquilizadoras. Não se pode e não se deve esperar nada. O mundo é um caos, atravessado agora por fluxo. Ou seja, alguns, mas isso já é um caminho de outra leitura, não é? Quando se deparam com isso que vocês acabaram de ouvir, consideram que Nietzsche, por exemplo, tirou as roupas do homem, tirou o homem do trabalho, dos contextos todos, e olhou para um homem nu e disse: agora tu começa a fazer as coisas por ti. Alguns consideram isso ingênuo. Outros consideram que Nietzsche tentava apontar a nossa hipocrisia de uma sociedade falida, mas que insistia em empurrar essa falência, gastando coisas e criando e inventando coisas que só agravavam todos esses problemas. Anfré continua dizendo: filósofo do martelo, Nietzsche não poupou os pontos cardeais, as referências, os centros, as indicações de direção e os planos. Nem escalas, nem legendas. O mapa de Nietzsche é inelegível. Não há geografia do mundo nietzscheano. Somente a possibilidade de um esforço estroboscópico. Epistemológica e metodologicamente é uma revolução sem precedentes. A crise de consciência anunciada é só desorientação e desespero. Novo Heráclito, Nietzsche, reconhece que o combate é pai e rei supremo de todas as coisas. Bem, para os que não estão familiarizados com a filosofia de Nietzsche, a proposta em Nietzsche, de fato, é que o homem vá caminhar pela vontade de poder. Pela vontade, o homem vai se fazer conforme sua força, não é? Conforme o que ele consegue. É isso que vai fazer sua vida, seu mundo, suas coisas. Não seria um exagero e nem longe dizer que é quase uma filosofia darwinista, né? O mais forte, aquele que consegue, aquele que pode, e diferente, claro, do biólogo, aqui ele vai colocar que tudo isso é muito mascarado pelas instituições e que um homem fraco, por não fazer valer isso, vai se socorrer, vai se esconder lá dentro de uma instituição, dentro de uma entidade que o proteja e que lhe dê a aparência de força, que na verdade é uma covardia, uma fraqueza. E Anfré resgata isso e atualiza isso para os nossos dias. Ele fala, Anfré escreve assim: pensando como campo de batalha, o mundo oferece diferentes graus de realização da vontade de potência. Esse combate é sem vencedores e sem vencidos. A única verdade digna desse nome é o do conflito que dura, persiste, triunfa na sua própria perpetuação. E nessa cosmologia não há lugar para o repouso, a quietude, o equilíbrio, a certeza. A obra nietzschiana é a cosmografia da eterna desordem. Não é nem desesperador e nem trágico olhar o mundo dessa maneira. Nietzsche opera como um anatomista, convencido da necessidade de uma atenção impassível, a do descobridor de novas fronteiras e, ao mesmo tempo, a do artista. A obra de Zaratustra é a via de acesso às perspectivas hiperbóreas. Zaratustra tem trechos que ainda hoje geram muitos problemas de interpretação, muitas discussões. Alguns dos senhores conhecem a obra de Zaratustra, sabem disso, né? O Onfray parece ter uma familiaridade muito grande, mesmo que tão jovem quando escreveu tudo isso, com Zaratustra. Ele facilmente aponta e diz: essa parte aqui Nietzsche estava brincando e muitos levaram a sério, não entenderam que era uma ironia. É que há discussões sobre isso. Ainda hoje há muitos problemas nessas interpretações em Nietzsche. Lembrem que alguns trechos nas obras de Nietzsche foram muito certamente, né, foram adulterados. A irmã dele, naquela ânsia de publicação e facilmente também encontrou editor que faria isso, mexeram, mudaram coisas, o que gera muito problema ainda hoje no estudo desse filósofo, né? Cada vez mais a linguística aprimorada está separando tudo isso e já sabemos o que é de fato Nietzsche escreveu e o que provavelmente foi mudado lá. Mas Onfray escreve com uma bastante enfático quanto aos elementos, né? Ele não apenas mostra familiaridade, mostra uma grande identificação com o pensamento nietzschiano, sem dúvida. Bem, muitas páginas à frente, ele escreve: Nietzsche, bem cedo, leu as obras de Ludwig Feuerbach. Ele conhecia igualmente muito bem Wagner, fanático de A Essência do Cristianismo. Essa obra é uma obra do Feuerbach, né? Vocês conhecem, uma obra muito polêmica, uma obra duríssima de Feuerbach. E ele diz que Wagner conhecia e gostava muito dessa obra. E diz: ele conhecia igualmente Wagner para ignorar as lições do primeiro ateu alemão sistemático. A revolução feita por Feuerbach é sem precedentes metodológicos. Nem inventiva, nem pura e simples negação, o ateísmo de Feuerbach é analítico. Nietzsche fez suas as conclusões do mestre, que ele leu antes mesmo de escrever uma única linha. Fenômeno europeu, Nietzsche, o pensador, pode à época diagnosticar e constatar os efeitos, a extensão de todas as devastações. Quando se torna filosófica, a ideologia da renúncia e da alienação torna-se platonismo. Aqui ele está falando da cultura europeia e a partir da visão nietzschiana, né? Então, quando se torna filosófica, a ideologia da renúncia e da alienação torna-se platonismo. Quando se torna religiosa, torna-se cristianismo. No momento em que se torna política, toma a forma do socialismo. A metafísica da alienação imprime perpetuamente novos hábitos sobre os quais ela mascara sua impotência à regeneração. Ainda que a crença goste de metamorfoses, melhores maneiras de fazer durar o que está caduco há muito tempo, o ateísmo não para, no entanto, de progredir. A primeira certeza saída da nova cosmologia nietzschiana é que a vontade de potência é tudo. Sabe uma tradução do que isso quer dizer? Que você vai olhar para o céu e você verá somente as estrelas. Você não encontrará mais transcendência, Deus, nada. Transcendência em Nietzsche é o que você pode produzir com a força dos seus braços, com a força do seu pensamento, com as suas coisas. Não há mais nada para além disso. E então o homem se vê em Nietzsche na sua condição de criatura existente e ponto final. É isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer agora é um problema dele. É assim que Nietzsche vai colocar isso. Por isso, Onfray escreve páginas depois o seguinte: o ateísmo se constitui em uma premissa para os novos dias e as novas humanidades, enfim, revolucionadas. O insensato de a Gaia Ciência é o Diógenes, desse futuro sem Deus. Com a luz de sua lanterna, ele procura, braço estendido, luminária na mão, os homens que desejam se juntar ao novo curso dos tempos. Primeiro, ele se lamenta desse deicídio. Depois, fala consigo mesmo. O mundo desencantado, a terra sem sol, a queda sem fim, a confusão entre o alto e o baixo, a errância infinita, o medo e a frieza. Bom, eu sei que os senhores acompanham isso, percebendo que essa releitura de Anfrain Nietzsche atualizada coloca alguns elementos da nossa época em conversação muito dilemática com isso que está colocado aqui, não é? Com as pesquisas recentes, com alguns elementos, mas também considerem, por favor, que há muitas correntes de pensamento neste momento que caminham paralelas a isso que vocês estão ouvindo. Como pesquisadores que somos, filósofos, clínicos, e dialogando e procurando entender o pensar, o elemento constitutivo disso a partir da base historiográfica, da IP, dos elementos submodais, vocês rapidamente fazem as contextualizações e bem podem compreender esse discurso na base do cotidiano. São muitos hoje que vivem assim. São muitos hoje que vivem isso na iminência do discurso. Eles indexaram esse ateísmo que o Anfré fala e que estão convictos, aliás, disso, a um ceticismo que se esparramou, inclusive, para a sociedade dos homens. Eles não têm mais qualquer ilusão quanto a nenhuma das nossas instituições, sejam elas governamentais ou agências ou qualquer outra coisa. Acham as ideologias realmente uma coisa, uma farsa, vindas de onde elas possam surgir, de esquerda, de direita, não tem mais qualquer... E acreditam é na força deles mesmos, como indivíduos, de fazer valer sua vida para o bem ou para a desgraça. E procuram, então, seguir desta forma. Ainda que um tal discurso possa parecer contundente e alguns já se antecipem, querer julgar e apontar, etc., eu peço, por favor, que num caso desses a leitura sim precisa ser filosófica e, no nosso caso, também clínica. O que quer dizer que é da nossa responsabilidade procurar entender isso dentro dos contextos. Como vive um homem assim? Não é? Quais suas questões existenciais? Quais elementos surgem? Quais desdobramentos ocorrem? E outras questões relacionadas a isso. Mas o que ele está descrevendo hoje é uma descrição bastante próxima para um grande número de pessoas na nossa época. Se é o que ele fala, que isso é a premissa das novas humanidades, esse ateísmo, bem, isso já é uma outra questão, não é? E ao universalizar isso, já é uma outra questão. Mas que o que ele retrata aqui nós encontramos em muitas pessoas, e vocês mesmos podem ver em seus consultórios, sim, isso de fato em muitos casos existe, não é? Mas ele vai mais além. Nessa releitura em Nietzsche, ele diz: 20 séculos de terrores divinos, de autoritarismo religioso e de tirania do sagrado começam a dar os primeiros sinais de fracasso, momentos precursores de uma ruína sem precedentes. E aqui ele aponta para toda essa construção judaico-cristã, né, que ele vê que agoniza, né? Ele diz: fim das maçonarias caducas, fim das arquiteturas construídas sobre o vazio, o nada, o mal entendido. O século XX é a era dos abalos sísmicos e dos tremores de terra, das crateras e dos abismos, nos quais vão precipitar-se mais de 2 milênios. Vem daí as metamorfoses e o bestiário de Zaratustra, no qual Nietzsche anuncia vários desses elementos que chegam ao final, né? Páginas e páginas adiante, ele coloca Schopenhauer, escreve Onfray, Schopenhauer já havia traçado um retrato não muito lisonjeiro do homem. Nem o centro do mundo, nem ponto de chegada e perfeito da criação, o homem é muito mais um esforço medíocre de mascarar o bicho predador, de esconder o réptil aninhado no limbo de seu cérebro. Essa criatura só participa dela mesma. Não é nem imagem de Deus e nem princípio atenuado do ideal. A figura humana é trágica. Nietzsche marca ainda o fim de um período otimista e antropocêntrico. Para abrir a era da sabedoria trágica que assume a vontade de potência como palavra final dessa história, a besta e o homem são habitados pelo princípio que rege o universo. Freud não esquecerá essa lição. Depois de Nietzsche, não se vê mais o homem como antes. Ousa-se o traço lúdico tão caro aos moralistas franceses. Essa visão nietzschiana do homem, e que atualizada aqui em Michel Onfray, mostra um ser sem nenhum daqueles brilhos que durante milhares de anos ele foi construindo. Esse homem não tem mais o recurso do sonho, da poesia, esse homem não tem mais o recurso de criar suas associações, suas instituições, suas religiosidades. Esse homem não tem mais o exercício da cooperação harmoniosa, do amor como elementos e outros elementos mais de espiritualidade, de transcendência. Bobagem. Aqui, esse homem está despido, e despido ele é uma criatura como as outras. Ele é um selvagem, ele tem princípios irracionais, não vão confundir com inconscientes, são coisas bem diferentes aqui. A irracionalidade em Nietzsche, ela aponta para anterioridades que depois também migrariam para inconsciente freudiano, mas são coisas distintas. É um animal, como os outros animais que habitam este planeta, querendo devorar, querendo sobreviver, tendo suas necessidades, e mascara tudo isso com capas e capas e capas de todo tipo de teoria. É esse o nome que está sendo desenhado aqui. Como filósofos clínicos, os senhores sabem que no consultório, e já devem ter partilhado clínicas com pessoas assim, não é, que tem esse pensamento, esse desdobramento. Alguns, até por polidez social e outras coisas, não colocam direto e abertamente com essa honestidade com que o Michel Onfray está colocando, mas muitos pensam assim. E isso transparece durante a clínica, se não no seu falar, mas no seu agir. Não é? Você sabe, às vezes, isso transparece de maneiras que são constrangedoras. Para quem até pouco tempo defendia determinado pressuposto, você vê isso, por exemplo, num divórcio, na maneira, às vezes, como um age com relação ao outro. Vocês veem isso, às vezes, numa partilha de família, no qual é preciso dividir bens. Você vê isso, às vezes, quando há uma pandemia e faltam máscaras ou faltam vacinas e a pandemia progride. Nós vimos algumas cenas nesta pandemia que lembram muito. Mas daí a querer universalizar isso, talvez peça alguns cuidados, não é? Nessa universalização, nem todos são assim. E alguns não são assim, alguns são humanos, fraternos, e alguns são habitados de Deus e de religiosidade, não é por fraqueza, não. Também não é por força, é por uma natureza intrínseca. É um fator de outra ordem. Mas isso não cabe aqui, isso não entra aqui nessa releitura de Onfray e Nietzsche. São coisas muito diferentes. Eu coloco como apenas uma das maneiras de elaborar uma expansão desse discurso. Não há apenas este homem que é descrito aqui, há muitos outros. Né? E vocês se deparam com esses muitos outros, como com este na clínica, praticamente todos os dias, né? Quem trabalha muito no consultório. Ele prossegue dizendo, Michel Onfray, mais do que um animal entre os outros homens, o homem é de fato a mais doente de todas as bestas, o débil por excelência, aquele que, único entre seus semelhantes, criou-se fraco, franzino e doentio. Ele criou então as ferramentas com as quais se emasculou. Atualmente, ele arrasta seus sofrimentos no mundo, no qual ele suporta, adora e obedece. Religião, civilização e moral nutrem essa automutilação. Renúncia, desprezo pelo corpo, recusa da vida. O homem é o mais pálido dos animais. Nele morreram as forças e as potencialidades. Ele apagou a potência, asfixiou a energia, estrangulou a força. Em uma sociedade branca, transparente, ele se condenou a uma perpétua errância. Quantos e quantos jovens filósofos, ao lerem isso, devem se sentir arrebatados, porque se pegam esse discurso e olham para a sociedade com todos esses problemas que temos hoje, talvez façam coincidir coisas. É uma leitura da sociedade, do mundo e do homem, da vida, de fato, merece seu lugar e seu respeito entre as leituras, mas há muitas outras leituras, não é? Há leituras que mostram que, mesmo com todos esses problemas, é inegável que nossa religião, nossa sociedade, nossa moral, ética, nossa epistemologia, nossos outros vetores constituem, ainda que com muitos problemas, uma arrumação interessante, importante no desenvolvimento. Nossa ciência, nossa filosofia, mesmo com tantos problemas, constituem sim uma caminhada importante de desenvolvimento. Não é ainda a chegada, estamos longe, não sabemos nem se há uma chegada, mas colocar tudo isso em xeque talvez possa ser um exagero, né? E muitas vezes é um exagero. Temos muitos elementos importantes que, inclusive, fazem abrir passagem para discursos como estes que estamos lendo e dialogando com ele, não é? Aí ele fala que Zaratustra, na obra, vai colocar um espelho para os homens, né? Um espelho, aliás, às vezes constrangedor daquelas questões. Mais adiante, ele vai entrar em algumas especificidades da obra de Nietzsche. E quando ele faz isso, então ele pontua alguns elementos, como, por exemplo, a primeira grande besteira é crer que o homem detém a faculdade de se determinar livremente. Ainda fiel à lição de Arthur Schopenhauer, Nietzsche destrói essa ilusão metafísica, esse a priori corruptor. O homem não é livre, ele é determinado por um inextricável jogo de forças e influxos. Ou seja, o homem seria livre, de fato, se não tivesse escravo e servil a toda essa máquina insidiosa que agora o oprime completamente. É disso que ele está falando, está bem? Quer dizer, o homem entregou sua liberdade a essa máquina e agora está preso a ela. É disso que ele está falando. Ele fala: a nossa consciência é o cruzamento de potências cegas dominadoras. Ela é submetida ao jogo gratuito e fulgurante do instinto, dos influxos e das forças. Ela é cheia de uma energia transbordante, oscilante e que é só movimento. Vamos algumas páginas aqui para frente. Ele traz a analogia hobbesiana. Ele diz: a sentença hobbesiana, segundo a qual o homem é o lobo do homem, não para de se confirmar. Violência, guerra, crueldade, estão aí os detalhes de toda a intersubjetividade. Terceira revolução nietzschiana, dois pontos, isso muitas páginas depois. O homem não existe. Vamos repetir. Terceira revolução nietzschiana, dois pontos. O homem não existe. Dito de outro modo, o que esses 20 séculos entenderam sob esse termo não é possível. A morte do homem, antes mesmo de ser anunciada por Foucault, está em Nietzsche. Nem anti-humanismo, nem novo humanismo, mas para além. Nietzsche abre a perspectiva de uma sabedoria trágica. A constatação é definitiva. Muito se traduziu o termo de Nietzsche do alemão para o português como super-homem, né? E hoje as melhores traduções trazem como o além do homem. Aqui em Anfré já aparece essa noção do além do homem, não um super-homem, aquele que vem além. Porque, de fato, aqui, nessa releitura, Anfré diz: tudo isso que nós dizemos é um homem, não é um homem. Quando nós falamos de homem, nós estamos falando de uma criatura completamente deturpada, alienada, mascarada, travestida de muitas coisas, que não, essas roupagens, essas maquiagens, na versão desse autor, não traduzem propriamente o homem. Temos problemas aqui, claro. Não há nenhum problema em um homem colocar roupagens, em um homem colocar seus gêneros, vários. Não há nenhum problema a priori em usar máscaras, em se fantasiar. Qual seria o problema disso, a priori? Isso pode ser feito por brincadeira, isso pode ser feito como um complemento à identidade, isso pode ser feito como a própria identidade em alguns casos. Lembram das analogias de Fernando Pessoa? A máscara e o rosto? Em Brecht também nós encontramos, em Goethe encontramos, em Thomas Mann. Nós temos muitas analogias sobre isso, que mostram que por vezes, isso que aqui é descrito como uma farsa, um dano e algo gravíssimo, muitas vezes é uma resposta legítima de passagem para um contexto e outras coisas. Mas não é a leitura clínica que está em andamento aqui. Nessa releitura em Nietzsche, é uma leitura social que está sendo colocada, e ela é muito grave. Aponta para um dos flancos abertos desta humanidade, e que muitos autores apontam, né, de outras ordens, de outras maneiras. Ele diz então, páginas depois: a revolução operada por Nietzsche no domínio da moral não é sem importância. E claro, né, a retórica da moralina. Ele diz: Nietzsche descreve e revela uma evidência. Seu problema não é fornecer os argumentos para uma lógica do sacrifício, mas dizer que toda moral, desde os séculos, é uma moral do sacrifício e do ascetismo. Seu propósito não é policial, mas mecânico. Seus textos analíticos desfazem, destroem as engrenagens e reduzem ao simples, ao elementar, essa máquina pesada, dotada de um formidável poder de repressão. Nada de novo um Moisés, assim, de novo um Diógenes. Bem, já estamos aqui numa parte avançada, em seguida eu vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com reflexões e considerações sobre o que estamos trabalhando, apenas mais esse trecho. Então, ele diz: Nietzsche convida pura e simplesmente a um atentado. Abre aspas. Temos que atirar na moral. Fecha aspas. Suas armas só deixaram poeira. A eficácia da sua munição e das suas dinamites resultou num deserto de pólvora e de fogo. Nietzsche empreendeu nada menos do que a execução das morais normativas, entre aspas, tu deves, para promover uma moral sem obrigação, sem sanção, sem imperativo e sem mandamentos, entre aspas, é assim. A fria força da descrição, injúria alguma, basta detalhar aquilo que ele chama, em um neologismo raro de sua lavra, a moralina. Isso está naquele texto dele, porque sou tão inteligente. A moralina é, de fato, o ópio da vontade de potência, o argumento que é utilizado contra a vida. Quando Nietzsche vai trazer... Michel Onfray, a questão do corpo é muito... várias vezes ela é retomada e há textos muito interessantes dele sobre corpo. Mas aqui ele faz uma aproximação na releitura em Nietzsche. Olhem, atenção a essa parte que ele fala dessa distinção, né? Corpo, alma, o elemento platônico que nos alcança em nossos dias. Ele diz, feliz dualismo esse do corpo e da alma. Isso é uma ironia, né? Ele coloca um ponto de exclamação. Aí ele diz assim, ele autoriza das retóricas mais perversas as lógicas mais capciosas. Assim, joga-se a alma contra o corpo, o espírito contra a carne, o controle contra o abandono, dito de outra forma, a negação contra a afirmação. O monismo nietzschiano se acomoda mal a esse subterfúgio. A alma é uma invenção do homem impotente para assumir seu campo de forças. Não há nada além do corpo. A alma é uma de suas modalidades. A moral não pode se dirigir mais a uma parte do corpo para negar outra parte. Contra a tradição ocidental, que faz dos filósofos escravos desse erro, Nietzsche vai à guerra de forma veemente. E, de fato, Nietzsche vai para cima mesmo. Como em filosofia clínica nós dimensionamos isso? Assumimos com Nietzsche que alma e corpo são uma invenção humana e que, na verdade, tudo é uma coisa só, que está no corpo, no monismo, e, portanto, é o corpo que vai definir todas essas coisas. Sim, não. Se fizéssemos isso, não haveria como defender uma clínica filosófica. Já seria um dogma a priori que destituiria toda e qualquer possibilidade. Exatamente o que faz uma clínica ser filosófica é o fato de não termos essa concepção, mas também não temos a ideia de que existe alma e corpo a priori. A pessoa que chega diante de nós e que vamos interagir com ela, nós queremos entender o que se passa. Estamos diante de alguém que tem corpo e alma? Estamos diante de alguém que vivencia um monismo nietzschiano? Ou estamos diante de alguém que, diferente do que o Freud escreveu, que tem um inconsciente, talvez tenha vários inconscientes. Talvez tenha inconsciente que às vezes surge, evolui, se desdobre, às vezes desaparece durante um período e outras coisas mais, como a escola da intencionalidade fenomenológica e outras coisas. Ou seja, na filosofia clínica, nós estaremos diante do campo do horizonte aberto. E não é uma situação fácil para uma época como a nossa. Seria bem mais confortável, mas indefensável do ponto de vista filosófico, se adotássemos uma postura de assim ou é assado, né? Não temos como fazer isso, não em filosofia clínica. Mas aqui o Onfray está relendo Nietzsche e está atualizando Nietzsche para os nossos dias. E é por isso que ele escreve coisas como o corpo é o grande olho pelo qual se capta o mundo. a única operação que autoriza a apreensão global do real sob o ângulo da vontade de potência. Uma visão que Maurice Merleau-Ponty depois vai refazer e vai aprofundar. O que fazer hoje com o triunfo soberano da ética da morte vivida no cotidiano? Solução simples, sempre indicando o fato bruto de que só há vontade de potência, que o livre-arbítrio é uma ficção. Nietzsche pensa que os homens, pensa os homens desigualmente dotados de potência, energia de mais ou de menos. A moral do ressentimento quer o silêncio da parte maldita. A moral nietzschiana quer sua afirmação. Ou a moral continua a ser o apagador da vida, ou se torna a lógica do grande sim. O oxigênio redentor, que se encarrega da parte maldita, tornada parte divina. A alternativa é simples, consentir ou não a potência em si. Deixar a vida falar ou intimá-la a se calar. Vocês entendem que há aqui muitos problemas, né? Inclusive o fato de deixar falar ser às vezes um sintoma, o que inverte completamente as proposições. Mas não é disso que ele está tratando. Numa parte posterior ele coloca, Lanfray, Nietzsche convida apenas a abater as forças mortíferas em nós. Nem ressentimento, nem má consciência, nem culpa de viver. Simplesmente viver. Respondendo por antecipação às críticas que se poderia fazer a ele sobre o perigo dessa perspectiva libertária em matéria de instintos, Nietzsche assinala que só há problemas quando a força e a potência são postas a serviço das forças da morte, novas virtudes clericais que ele combate. Enfim, vocês estão convidados a ler essa obra na íntegra. É uma obra importante para os nossos dias, uma obra oportuna para muitas reflexões. Para alguns eu sei que é uma obra difícil pelos elementos que traz. De qualquer maneira, uma obra de referência para vários estudos temáticos, né? E na nossa época. Para encerrar, eu retorno lá ao início do livro, bem no início, quando ele faz a introdução. Marquei essa parte aqui para lermos exatamente no final da aula de hoje. Porque, ainda que seja a introdução, cabe bem também como uma conclusão o que ele escreveu aqui no início. Deixa eu resgatar, vou ler para vocês aqui. É bem curtinha essa parte. Sei que os senhores já estão cansados. O que ele trabalha aqui em Nietzsche encontra um dos corolários no que vem a seguir, um dos corolários. Conhecer a natureza do mundo, saber que só existe a vontade de potência, que a liberdade e o livre-arbítrio são duas ficções, que nós obedecemos e nos submetemos à lei do determinismo, mas que nós podemos também consentir à necessidade, que nós podemos mesmo amar e que dessa vontade de potência nasce um contentamento, um júbilo, uma alegria. Tirar todas essas potências de serem exacerbadas ao lado do hedonismo não seria tão complicado. Ele termina isso com reticências. Essa seria uma conclusão muito oportuna para o trabalho que hoje fizemos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, comentários sobre o que hoje vimos aqui.